Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 6. Romanos 6, nós leremos do versículo 1 até o verso 14. Romanos 6, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Hoje celebramos a Páscoa. A Páscoa é o dia para os cristãos em que comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa é o dia que encerra a chamada Semana Santa, na qual os últimos dias de Jesus encarnado antes da sua crucificação são relembrados por cristãos do mundo todo. Na tradição católica, há um rigor, em outras tradições também, inclusive protestantes, como os anglicanos, há um rigor no segmento dos dias e dos significados de cada dia, começando desde o Domingo de Ramos, em que se celebra a entrada do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, a chamada entrada triunfal, passando pela Sexta-feira Santa da Crucificação e culminando no domingo, que é a Páscoa e a ressurreição do nosso Senhor. Nós não temos o costume de celebrar toda a Semana Santa, mas o significado da crucificação e da ressurreição é central para nós, como é para todos os cristãos do mundo. É a morte de Cristo que nos justifica dos nossos pecados, é a morte de Cristo que paga o nosso pecado, a dívida que tínhamos com Deus, é a morte de Cristo que significa ou que é de fato a ira de Deus que era destinada a nós caindo sobre o Filho, e nós então podemos dizer que justificados em Cristo temos paz com Deus. Não somos inimigos de Deus, somos feitos amigos de Deus, reconciliados pela cruz de Jesus Cristo. A cruz é o símbolo do cristianismo de maior valor e é o que nos identifica diante de qualquer outro tipo de pensamento ou de religião. Os cristãos são o povo da cruz, porque só somos um povo porque a cruz de Cristo nos transforma num povo. Pela cruz somos adotados como filhos de Deus e feitos um povo só, reinados por Jesus. Mas também a cruz não é o fim. Jesus não é um mero mártir de uma causa. Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus Cristo tem muitos significados também. A ressurreição de Jesus Cristo é, como a Bíblia nos ensina, a esperança da nossa própria ressurreição. Jesus é chamado como o primeiro, o primogênito dos que dormem, sendo que é o primeiro dos que dormiram a ressuscitar, e nós somos os que vêm depois, os caçulas de Cristo, que levantarão também dos túmulos. Mas a ressurreição de Jesus Cristo também é uma evidência da divindade de Jesus Cristo e de que o seu sacrifício foi eficaz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã e nós permanecemos nos nossos pecados. Porque Jesus ressuscita dos mortos, porque a morte não o pode deter. Ele não tinha pecado para que a morte tivesse direito sobre Jesus. Então Jesus morre, mas a morte não o segura. Ele ressuscita, porque ele é santo. E a clareza da divindade de Jesus Cristo é a sua ressurreição. Na ressurreição, conhecemos Jesus Cristo como o Senhor e o Deus Filho, o Filho de Deus, o Messias. A ressurreição foi o grande tema dos apóstolos logo após a ascensão de Jesus Cristo. Quando vemos os apóstolos pregando o evangelho em Atos, é da ressurreição de Jesus Cristo que eles falam. E eles falam com toda coragem, com toda intrepidez, porque eles sabem que nada os pode deter, porque eles viram com seus próprios olhos Jesus ressurreto. Então a ameaça da morte não os assusta. Eles sabem que estão servindo a um poder muito maior que o poder de César, que o poder do Sinédrio, que o poder dos sacerdotes. Então a ressurreição trazia coragem e ânimo para que os apóstolos pregassem o evangelho. Tudo isso está junto da ressurreição. Tudo isso é a mensagem pascal. Mas há mais do que isso. Isso não é tudo. Tudo isso é a Páscoa, mas isso não é toda a Páscoa. Porque a morte e a ressurreição de Jesus nos chamam, nos garantem uma vida eterna. Mas a morte e a ressurreição de Jesus nos conclamam a uma nova vida. Uma nova vida que não se inicia quando nós morrermos no nosso corpo. Uma nova vida que se inicia no momento em que cremos em Jesus Cristo. Ou como o apóstolo Paulo coloca aqui nesse texto, no momento do nosso batismo. Porque somos batizados na morte de Cristo. Somos batizados em Cristo. Quem é batizado em Cristo é batizado na sua morte. Nós guardamos esse simbolismo de maneira muito clara. A forma como realizamos os batismos nas igrejas batistas é a forma de imersão. E sem querer fazer qualquer juízo de valor sobre qualquer outra forma de batismo que qualquer outra igreja faça, mas a ênfase que nós damos na teologia batista da imersão é o símbolo da morte e da ressurreição. A morte e a ressurreição são parte de sermos batistas. E como já disse algumas Páscoas atrás aqui nessa mesma igreja, somos, não bastasse uma igreja batista, que celebra a morte e ressurreição de cada convertido, somos uma igreja batista vida nova, porque celebramos uma novidade de vida. A ressurreição de Cristo nos conclama a uma novidade de vida. Quando Cristo morreu na cruz, todos os que creram em Jesus como o sacrifício de Deus, morreram com Jesus Cristo na cruz. Nós morremos com Cristo. A palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morreram. Todos nós que cremos em Jesus Cristo como Salvador, morremos com Ele. Todos nós morremos com Ele. E o que significa dizer que morremos com Ele? Talvez para explicarmos isso melhor, podemos pensar no nosso relacionamento antes da cruz. Nosso relacionamento com Deus antes da cruz. A palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e transgressões. O que significa dizer que estamos mortos? Não é simplesmente que estávamos estagnados, que estávamos inertes na nossa vida. Significa que estávamos numa situação de oposição à própria natureza de Deus. Deus é a vida. Deus é a vida. É Deus que deu vida a todos os seres vivos. É Deus que soprou o fôlego de vida nos nossos corpos. Deus é a vida. E nós, separados de Deus, estávamos mortos. Deus disse a Adão e Eva, o dia que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Quando morrerão? No dia em que comerem. Então, no momento em que Adão e Eva pecaram, naquele momento, sentenciaram à morte toda a humanidade. Estávamos todos mortos. Estávamos numa vida que é uma morte. A nossa vida era uma vida morta. Nós éramos zumbis, mortos vivos. Era isso que a gente era. Não podíamos e não podemos chamar de vida o que tínhamos antes de sermos reconciliados com Deus. Porque Deus é a vida. Então vivíamos em oposição a Deus. Essa oposição é muito clara em toda a Bíblia. Em alguns momentos dizem que nós estávamos em morte. Em outros momentos dizem, a Bíblia diz que nós estávamos nas trevas e que Deus é a luz. Em outros momentos diz que nós éramos inimigos de Deus. E é isso que nós éramos, inimigos de Deus, separados pelos nossos pecados, distanciados de Deus, em oposição e em rebeldia diante de Deus. Sendo que a única coisa que poderíamos esperar era a morte, também física, o julgamento e a morte eterna, chamada segunda morte. Porque no nosso espírito já estávamos mortos, separados do Deus que é a vida. Oposição completa a Deus. Distância. E nada do que fazíamos nos aproximava de Deus. Nós não nos aproximávamos de Deus. O ser humano é incapaz de se aproximar de Deus. Incapaz de se aproximar de Deus. É Deus que se achega a nós, é Deus que se aproxima de nós. E é isso que Deus fez em Jesus Cristo. Se os seres humanos não retornam para a luz, se os seres humanos não voltam à comunhão com Deus e vivem em inimizade, se não saem da morte para a vida, se são incapazes de ressuscitar, então Deus se faz humano em Jesus Cristo. Se os seres humanos não podem mais se identificar com Deus e a imagem de Deus presente no ser humano está corrompida, Deus então se faz imagem dos homens em Jesus Cristo. Deus anda o caminho até chegar aos seres humanos em Jesus Cristo. E chega até os seres humanos. E passa por toda a experiência humana, com exceção do pecado. Foi tentado à semelhança dos seres humanos, contudo, sem pecado. E vence toda a vida. E vence o mundo, e vence o maligno, e vence todo tipo de tentação, e se entrega para pagar o preço por nós. Se entrega à morte, é crucificado e morre. E como seres humanos experimenta também essa experiência radical, temível, que é a morte. Experiência que estava sempre diante de todos os seres humanos e cuja esperança parecia distante, para a qual a esperança parecia distante. Mas Jesus Cristo experimenta a morte. É bonito, é tocante de verdade. Lemos nas Escrituras, nos Evangelhos, como os discípulos se sentiam após a morte de Jesus Cristo. Como os discípulos não compreendiam que havia esperança para além da morte. Jesus morreu, acabou. O maior exemplo talvez seja a palavra dos discípulos no caminho de Emaús. Que eles tinham esperança, que ele era um homem impressionante. Que falava da palavra de Deus e agia com poder, mas morreu. Porque não conseguiam conceber a esperança para além da morte. Não conseguiam conceber uma vida para além da morte. Jesus morreu, e aqueles que ainda não tinham compreendido a ressurreição se entristeceram e se enlutaram e enxergaram em Jesus alguém que morreu como qualquer outro. Mas Jesus ressurge e ao ressurgir diz que os pecados foram pagos. Que agora o problema da morte estava resolvido. E que ainda precisaríamos esperá-la ou experimentá-la no nosso corpo, por ser este corpo também caído. Mas um dia, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Um dia, o que é corpo sem glória será corpo glorioso. E Jesus Cristo dá essa palavra, na verdade essa palavra está no Novo Testamento, não foi da boca de Jesus Cristo, mas a mensagem da ressurreição é essa. Vocês agora podem ser amigos de Deus, porque todos vocês mereciam a morte, mas eu morri para que vocês não morram. E aquela morte que Adão experimentou ao pecar, agora eu acabei com ela. E agora Deus os chama para experimentar a vida espiritual que só Adão e Eva tinham experimentado antes da morte. Agora venham, experimentem. Sejam de fato o que vocês foram feitos para ser. Homens em comunhão com Deus. Somos chamados para a comunhão com Deus. Então o ser humano que andava para um lado, oposto ao lado que Deus andava, é agora convertido pela morte de Jesus Cristo e a ressurreição para o caminho de Deus. Ele é chamado para o encontro com Deus, para a comunhão com Deus. O ser humano é chamado para viver com Deus. A angústia do desespero de perdermos a nossa relação com Deus, a angústia, o desespero, o luto do paraíso que deixamos para trás, agora é resolvida na nossa comunhão com Deus por Jesus Cristo, nosso intermediador. Em Jesus experimentamos o céu, em Jesus experimentamos a vida. Não é à toa que o teólogo John Stott disse que a cruz é a árvore da vida plantada no Calvário. Então somos chamados para agora termos comunhão com Deus. E essa graça de Jesus Cristo vai além de todo pecado. Não importa o quão pecador você é. Não importa a gravidade do crime, do delito, da maldade, da iniquidade, o grau de insensibilidade espiritual que você chegou na sua vida. Não importa, porque Jesus Cristo morreu para dar conta de todos os pecados, todos. Por um homem entrou um pecado no mundo, mas também por um ato de justiça veio o perdão, e muito maior. Porque não perdoou só aquele primeiro pecado que nos levou a condições de pecadores, mas perdoou uma multidão de pecados. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para resolver todos os pecados, para perdoar todos os pecados. O apóstolo Paulo pregou esse evangelho nessa carta aos Romanos. Ele explicou que Jesus Cristo nos justifica diante de Deus. Ele chega no capítulo 5 e fala da justificação. E diz que a justificação é por graça. Graça da única obra capaz de nos salvar. Os seres humanos não conseguiram se salvar. Mas Jesus fez a obra que nós precisávamos para a salvação. E aí o apóstolo Paulo diz então, olha, é o sacrifício de Jesus. Por causa dele, vocês são justificados. Por causa dele, vocês têm paz com Deus. Não é nenhuma obra que você faça. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos os pecados que você tinha não chegam no tamanho da graça. A graça é muito maior do que os pecados que você tem. E aí chegamos nesse capítulo 6, em que o apóstolo Paulo diz, adianta uma pergunta que com certeza ele ouviria se estivesse presente, se não estivesse escrevendo uma carta. A pergunta é, se Jesus Cristo dá conta de todos os pecados, se a graça dele é maior quanto mais pecado eu tenho, por que eu não continuo a pecar ainda mais para que a graça ainda seja maior? Se Jesus na cruz passou um cheque para pagar todas as minhas dívidas, por que eu não me endivido mais para que o seu cheque seja ainda maior? E aí o apóstolo Paulo diz, como se nós já morremos por pecado? Como? Se a cruz nos converteu para andarmos com Deus. Você ainda não entendeu? Jesus Cristo morreu na cruz para que nós nos reconciliássemos com Deus. E reconciliados andássemos juntos. Ele não morreu na cruz para te dar uma permissão de pecado. Ele não te entregou na mão um perdão real para que você ostente toda vez que for encontrado em pecado e levanta dizendo, olha meu perdão real. Não. Ele morreu na cruz para reconstruir com a humanidade um relacionamento. Um relacionamento. Nós com Deus, Deus conosco. E quando Jesus morre e ressuscita, ele diz, eu paguei os pecados de vocês. Então aquela morte que era sua, eu levei, então você morreu comigo. E agora o que você tem é um novo você. Você não é mais você, você é o novo você. Você é o você renovado. Você não é mais o Wagner, você é o novo Wagner. Você não é mais a Maria, você é a nova Maria. Vocês são uma vida nova. Aquele que está em Cristo é nova criatura. É nova criatura. Tudo se fez novo. Então, somos chamados para viver a vida. Somos chamados para viver a vida. Não para viver as obras da morte, mas para viver a vida que é Deus. Somos chamados para que a vida de Deus flua através de nós. E não que nós continuássemos os nossos delitos, que eram morte. Jesus Cristo nos ressuscitou. Imagina alguém morto numa maca. E essa pessoa é ressuscitada. Essa pessoa tem vida de novo. Você imagina que aconteceu o que com ela? Ela se levantou. Ou ela recebeu um tratamento que voltou à vida. E dali, depois de um tempo, já está vivendo a vida como a vida deve ser. Mas alguns vivem essa vida pós-morte. Alguns vivem essa vida ressurreta sem plenitude dela. Continuam igualzinho, estavam mortos. É como se, tendo morrido, o tratamento foi feito, mas a pessoa recobrou a vida, batimentos ainda são vistos no monitor cardíaco, mas não há consciência, não há ação. Voltou da morte para a vida, mas ainda tem semelhança de morte. Jesus Cristo não nos chamou para que ficássemos numa maca espiritual. Jesus Cristo nos levantou para que pelo Espírito nos levantássemos. E a vida de Deus fosse vivida através de nós. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Já fui crucificado com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Jesus vivendo através da gente. Celebrar a Páscoa no domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, e continuar vivendo nos nossos pecados, nas nossas transgressões, é não viver a vida de Jesus Cristo. É celebrar um milagre isolado. É festejar um ato surpreendente. Mas não é experimentar a vida ressurreta. A vida ressurreta é uma vida nova. De experimentar Jesus Cristo nos nossos passos. E o que o apóstolo Paulo usa é a figura da união com Cristo. Esse é um dos grandes temas das epístolas do apóstolo Paulo. Nossa união com Cristo. Nós somos unidos a Jesus Cristo pela fé. Quando cremos no sacrifício de Cristo, nosso corpo é unido ao corpo de Cristo e morremos. Que corpo nosso morreu? O do pecado? O do velho homem? Mas também pela fé, o nosso corpo é ressuscitado com o corpo de Cristo. Que corpo? O do novo homem. Nós nos refazemos à imagem de Jesus Cristo. Nós nos revestimos do novo homem, nos refazendo para o conhecimento pleno de Deus. Somos unidos a Jesus Cristo. Unidos não como aquela brincadeira em que duas pessoas têm uma das pernas amarradas. E tropeçam e caem, porque cada um quer ir para um lado, cada um quer dar o passo numa hora. Não. Unidos como sendo um só. Um só. E a vontade de Deus é feita plena em nossa vida. Quanto mais compreendemos que a nossa vida deve ser uma vida nova. Fomos sepultados com Jesus Cristo no batismo. Nosso velho homem ficou lá. E um novo homem renasceu. E é isso que nós devemos viver, a nova vida, uma vida diferente. É nessa vida que nós somos confirmados das maravilhas da eternidade. É nessa vida nova que nós experimentamos a realidade de Deus. Porque a realidade de Deus é a verdadeira essência do paraíso. A realidade de Deus é a verdadeira essência do paraíso. O prazer do paraíso não estava nas coisas que haviam no paraíso. O prazer da cidade santa não estará nas coisas que haverá na cidade santa. O prazer dessas duas coisas é a comunhão plena com Deus. Então você está, literalmente, literalmente não, mas você está, como diz a música, a dois passos do paraíso. Não procurando ele geograficamente, mas buscando a comunhão com Deus. Esse é o paraíso. É isso que é experimentar a árvore da vida plantada no Calvário. Mas todas as vezes que julgamos que nós sabemos melhor o que é melhor para nós, que nós sabemos melhor o que é certo e o que é errado, estamos tomando do fruto do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento que temos em nós mesmos e não em Deus. E por isso é um conhecimento para nós, mas uma ignorância de Deus. A Páscoa nos lembra da importância da luta contra o pecado. A luta contra o velho homem. Porque ainda que tenhamos morrido e ressuscitado com Cristo, nós ainda vivemos nesse corpo mortal. É por isso que o apóstolo Paulo esbraveja: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que somos todos, enquanto ainda vivemos neste corpo mortal, corruptível, à espera do revestimento de incorruptibilidade, nós olhamos para Cristo e imitamos a Jesus Cristo. E buscamos ser como Jesus Cristo. E como faremos isso? O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Cada um, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Só toma a cruz quem crê, porque só quem crê é crucificado. Nós cantamos hoje de manhã um dos hinos mais bonitos que temos no nosso hinário. Rude Cruz. E esse hino diz, com força, com energia, palavras que talvez encontrássemos na boca de um louco: eu amo a mensagem da cruz. Sabe o que significaria dizer eu amo a mensagem da cruz? Lá no primeiro século, seria como dizer eu amo a cadeira elétrica. Eu amo a mensagem da injeção letal. É um louco para quem não conhece que a única esperança que temos é a nossa crucificação junto de Jesus Cristo pela fé. É a nossa única esperança. Porque em nós mesmos nós não temos obras para fazer isso. Somos salvos pela graça mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Então, ao contemplar a rude cruz, como cantamos agora à noite, nos humilhamos, entendemos que aquela cruz é nossa, nos arrependemos e confessamos-nos diante de Deus os nossos pecados, e nos levantamos ressurretos para uma vida ressurreta, uma vida de quem já passou da morte para a vida. O apóstolo João, na sua primeira epístola, diz que quem passou da morte para a vida ama. Quem ama é que está vivo. Quem não ama permanece morto. Então nós nos levantamos para amar. Ele também diz que quem tem comunhão com Deus está na luz. E a luz milita contra as trevas. E as trevas odeiam a luz. E quem está com Cristo está em oposição ao mundo. Todas essas coisas são características da nova vida que temos em Jesus Cristo. E aqui fica a escolha para nós. Vamos andar como um novo homem, unidos a Jesus Cristo, ou vamos continuar dando passos de velho homem, trôpegos, cambaleantes, desviando da retidão do caminho de Deus? Vamos nos levantar pelo poder do Espírito,
ou continuaremos ressurretos, respirando por aparelhos, simplesmente porque não tomamos da vida que Deus nos dá? Essa é a pergunta e o desafio que ficam para nós hoje. Queridos, nós temos diante de nós desafios grandíssimos. Nós somos o povo que prega o Cristo crucificado. Só nós pregamos o Cristo crucificado. Só os que pela fé estão crucificados com Ele. Só nós pregamos a ressurreição. Só os que pela fé ressurgiram para uma nova vida. Mas essa pregação não é nada se não é encarnada. O evangelho dito não é nada se não é vivido. E assim como nós temos a única esperança na nossa própria crucificação com Jesus Cristo, não há nenhuma outra esperança para o mundo que não seja a proclamação do Cristo crucificado por crentes crucificados com Cristo. Essa é a única esperança para o mundo. E todas as vezes que olhamos para esse mundo, no caos que ele se encontra e se afunda cada vez mais, nós precisamos nos lembrar de brilhar a luz de Jesus e de fluir através de nós a vida de Jesus Cristo. Porque agora já somos mortos para o pecado, mas vivos em Jesus. Nós vamos agora fazer um momento de oração. Cada um de nós confessando os nossos pecados a Deus. Eu sei que nós temos feito isso com frequência. Eu sei que não faz muito tempo pregamos uma mensagem sobre pecado. Na semana passada, de novo, terminamos a mensagem confessando os nossos pecados como crentes, como igreja de Deus. E hoje, mais uma vez, faremos isso. Por que faremos isso mais uma vez? Porque nós precisamos nos conscientizar de que é coisa séria, de que a vida é a vida de Cristo, de que se cremos em Jesus Cristo, morremos para o pecado, que nós não podemos mais ter participação do pecado na nossa vida, que não adianta a gente estar vivinho e deixando o nosso corpo ser tomado de morte novamente. A gente precisa andar em união com Jesus Cristo. E se for necessário que nós preguemos 52 domingos, que formam um ano, sobre isso, e terminarmos todos os 52 domingos de joelhos em lágrimas diante de Deus, por nos reconhecermos pecadores, isso vai ser o culto que nós oferecemos a Deus. E a cada um desses domingos estaremos oferecendo culto a Deus. Porque o que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 6, que não deve reinar o pecado no nosso corpo mortal, que nós não devemos oferecer os nossos membros ao pecado, mas oferecer a Deus como ressurretos dentre os mortos. Isso é culto. É isso que ele repete no capítulo 12. Ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. O nosso culto a Deus é agora. Reconhecermos quando os nossos membros não fazem o que Jesus faria no nosso lugar, mas fazem o que a gente queria fazer. Quando a nossa mente não pensa como Jesus pensa, mas quando ela pensa com a carnalidade que nós temos. Quando a nossa língua não fala o que Jesus falaria, mas ela é ferrão de veneno mortal. É reconhecer que isso acontece, e acontece muito. E rogar que o Senhor nos perdoe. E rogar que o Senhor nos transforme. E que o Espírito nos fortaleça, para que vivamos uma vida ressurreta. Vamos orar então? Cada um abaixe sua cabeça, examine-se e confesse o seu pecado a Deus. Confesse o seu pecado a Deus.